Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom dia, Beth Veloso.
Bom dia.
Qual é o nosso assunto de hoje?
Bom dia, Elisabel.
Bom dia.
Hoje eu prometo falar pouco, porque o tempo é curto.
É, você está sempre assim, limitando o meu tempo.
Sua liberdade de expressão, né?
Como a tecnologia da informação, vou ter que falar rápido então, né, Lincoln? Ou seja, a internet e os meios que a gente conhece agora e que estão conectando a gente está mudando a escola de novo. É um assunto que a gente sempre recorre a ele, porque é tão importante, a educação é tão primordial. A pergunta é possível confinar hoje 40, 50 crianças entre quatro paredes numa geração ligada em rede?
Não.
Difícil.
Impossível.
Eu ainda nem falei, essa pergunta é crucial. E ela é respondida por um livro que faz duras críticas à escola, como a vemos hoje. E passa longe dessa visão romântica da função das tecnologias da informação, ou seja, a internet, dentro da sala de aula. Até então, a internet é objeto da melhoria, do aprendizado, da excelência educacional. Mas, na verdade, o que esse livro diz é que essa internet, como a conhecemos e como ela é usada hoje por essas gerações, mais deseduca que educa, porque contrapõe aquele modelo de confinamento uma nova sociedade, uma sociedade plural, multifacetada, que não respeita ordem nem hierarquia, uma sociedade bastante dispersa. Essa autoridade, portanto, escolar, clássica, se desfaz numa lógica consumista, em que mesmo quem não produz já é hoje sujeito nesse mercado consumidor, que na verdade não é mais o professor nem a educação que dita as regras, mas é sim o mercado que dita as regras nessas novas gerações Y. A escola, portanto, não mais forma para o mercado de trabalho, mas é ela mesma escola moldada por hábitos de consumo de uma turma voraz por novidades e viciada no uso descartável que tudo que a cerca, Elisabel.
Eita.
É isso que diz o livro Redes ou Paredes?
Esse é o título do livro.
Exatamente. A escola em tempos de dispersão é de uma argentina, Flávia Sibilia. E ela se pergunta para que serve a escola. Então, ela mesma responde. A crise está instalada num ambiente que foi moldado para disciplinar, educar, enquadrar e atender os modos industriais de produção. Lembra ainda da Revolução Industrial?
Exatamente.
Só que esses antigos padrões hoje sucumbiram a uma modernidade em que a doutrina cedeu lugar ao diálogo fugaz. A rigidez dos professores virou bullying e o confinamento foi rompido pela convivência em rede. Ninguém larga o celular nem na sala de aula.
O que é um problema, né?
O que
em vez
é um
de
problema.
Ser uma solução.
É interessante observar que, além de propor esse novo modelo pedagógico para a escola, Lincoln, essa autora impõe uma discussão ética e moral da sociedade à luz desse modelo que não conseguiu conter as tensões sociais. É isso que a escola tenta, né? Disciplinar, educar, criar os valores, moldar a todos. E, no mínimo, a gente não consegue ter aquela sociedade pacífica que sempre sonhamos. É por isso que fracassa esse modelo de civilidade plena. Mas se a família delegou à escola a função de educar, gerar valores e impor limites, a escola, por sua vez, parece que cedeu também ela às seduções do consumo e mercantilizou-se por si própria. Basta ver o valor aí nas escolas particulares das mensalidades. Relativizando assim e rendendo sim aos poderes do mercado e aos ditames do dinheiro. Regras que antes eram dadas aos professores, aos diretores e a uma disciplina escolar. Então, a escola reduziu sua função precípua a como agradar esses jovens consumidores, ao invés de educar e formar futuros trabalhadores.
Agora, depende também de que disciplina estamos falando, né? Porque ela é fundamental, não estou contestando isso, mas tem muita gente que confunde disciplina com um comportamento quase robótico que crianças e adolescentes devem ter. Não pode, né? Um grau de liberdade, né? Na verdade, é uma disciplina que seja desenvolvida principalmente a partir da consciência da necessidade da disciplina e não por uma imposição, é sempre uma disciplina muito mais efetiva, construtiva do que aquela disciplina limitadora que a gente está acostumado, né? Que a gente associa automaticamente. Né?
A análise do livro, Lincoln, mostra não apenas uma questão de valores, isso é bom, é melhor ou é pior. Quer dizer, não é o fato da escola ter aquele modelo clássico de enquadramento e agora ela ser mais libertária e ter as regras muito mais frouxas que quer dizer que isso é bom. O fato é que isso está mudando, é mais uma constatação. E aí, nesse ambiente, a gente precisa vir discutindo, e essa é a questão importante, no cerne de um novo projeto de comunicações e democratização dos meios de comunicação, qual é a escola que nós queremos, que crise é essa e como é que entra dentro disso a antropologia e a própria psicologia, em que questões muito subliminares estão envolvidas e não estão sendo encaradas num ambiente de discussão plural. Eu acho que esse é mais um papel para aquilo que a gente sempre gosta de discutir aqui, que é a questão das políticas públicas. É claro que a gente tem hoje falsas verdades, a gente tem hoje como imperativo a reavaliação de conceitos escolares e a reavaliação também do uso dessas novas tecnologias que estão chegando. Mas o importante é que essas ideologias estão em rota de colisão. Os papéis e os poderes de cada um. A gente tem que avaliar até que ponto a escola está dando a Deus aquele ideal do iluminismo, ou seja, que a gente tem o jovem consciente, crítico, questionador, para também se encaixar em modelos de mera repetição e vulnerabilidade social, extrema dispersão subjetiva e o mandamento máximo daquela sociedade de consumo. Eu quero, eu posso, eu vou fazer.
É verdade.
Esse é um grande desafio. Conciliar tudo, né?
Ou seja, acho que
é mesmo... fazer a síntese de tudo isso.
E é mesmo a própria escola não sabe bem hoje para que servem as quatro paredes.
Pois é. Bom, Beth Veloso, muitíssimo obrigado. Se você gostou desse comentário, se você não gostou, se você quer interagir com a gente, se você quer sugerir novos temas, papodefuturo@camara.leg.br. A Beth associa todo esse debate que a gente tem, o desafio de uma nova sociedade com umas novas tecnologias que oferecem hoje, como a Beth diz, um potencial enorme para a gente aproveitar todo esse potencial, mas que hoje, em vários casos, tem servido mais para atrapalhar os processos, né? A gente tem visto a internet com um espaço maravilhoso de debates se convertido em um espaço de embates entre posições muito rígidas, sem aquela troca que ela possibilita. Obrigado, Beth.
Questões bem aflitivas, que também são muito salutares.
Sem sombra de dúvida.